90 FM. Mais música no coração do mundo.
A voz dos outros.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Sejam bem-vindos a mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que marca aqui presença nos 90 FM da Rádio Vidigueira todas as quintas-feiras, neste horário entre as 11 e 1h30. Vamos hoje ter neste programa a presença de Rui Raposo, Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, que estará à conversa durante esta emissão. Para já avançamos com a informação municipal. E o programa Vidigueira Mais Inclusão do município de Vidigueira tem como objetivo principal a ocupação temporária de pessoas desempregadas sem qualquer rendimento que lhe permita a sua subsistência e que se encontram em situação de vulnerabilidade económica. Para o ano de 2025 foram fixadas 20 vagas para o programa, cujas candidaturas podem ser efetuadas no decorrer do ano, desde que existam vagas a ocupar no Balcão Único da Autarquia até a através do preenchimento e apresentação de documentos que comprovem os requisitos de admissão. Para mais informações, os interessados podem consultar o regulamento do programa Vidigueira Mais Inclusão na página de internet do município de Vidigueira ou através dos serviços de ação social da Câmara Municipal. Inseridas no programa Capacitar para uma Oferta Sustentável, Formação Mais Próxima, desenvolvido em parceria pelos municípios de Vidigueira e Portel, com o apoio de Turismo de Portugal e da Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre, vão realizar-se as seguintes ações de formação: inglês técnico, atendimento em hotelaria, turismo e restauração, com a duração de 12 horas, nos dias 14, 21, 28 de janeiro e 4 de fevereiro, entre as 16h30 e as 19h30 em Portel, e ação de formação, elaboração de ementas, com a duração de 9 horas, nos dias 20, 27 de janeiro e 3 de fevereiro, entre as 15 e as 18 horas, na adega Riba Freixo, em Vidigueira. Pretende-se assim capacitar os profissionais do setor da hotelaria, restauração, enoturismo e outros agentes com atividade turística, de forma a contribuírem para o aumento da competitividade da região no mercado turístico, destacando este território como destino de qualidade e diferenciando-o de outros territórios concorrentes. Para mais informações, podem os interessados consultar as páginas de internet e Facebook do município de Vidigueira ou então através do Centro do Património e Turismo de Vidigueira. As inscrições são gratuitas nestas duas ações de formação. A Câmara Municipal de Vidigueira vai realizar a atividade Bico Bico Sarabico, dinamizada por Lénia Santos, já este sábado, 11 de janeiro, na Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano. Trata-se de uma iniciativa mensal de promoção do livro e da leitura através do encontro entre pequenas histórias, rimas, experimentação de sons, brincadeiras e afetos para pais e filhos nos seguintes horários: às 10 horas para crianças dos 12 aos 36 meses e às 11 horas para crianças dos 3 aos 5 anos. A participação nesta atividade é gratuita, mas requer inscrição prévia através dos contactos da Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano ou então presencialmente. A Câmara Municipal de Vidigueira, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo e o Diário do Alentejo inauguram, na manhã desta quinta-feira, na Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano, em Vidigueira, a exposição José Ferrolho, um discreto e inquietante olhar sobre o Baixo Alentejo. A mostra, que reúne trabalhos da autoria do fotojornalista do Diário do Alentejo, falecido em outubro de 2021, ficará patente ao público até ao dia 23 de janeiro. Até 12 de janeiro podem ainda apreciar o presépio da autoria de Manuel Carvalho em exposição no Centro Interpretativo do Vinho de Talha em Vila de Frades. Este presépio artesanal integra a coleção particular do autor. o Museu Municipal de Vidigueira vai acolher, entre 14 de janeiro e 25 de fevereiro, a exposição Um Século de Portugal, Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. No dia 14 de janeiro, pelas 17 horas, terá lugar a inauguração da exposição, seguindo-se pelas 17h30 a apresentação do livro O Associativismo Popular Português no Século XXI, de Nuno Nunes, Jéssica Cheinho Pereira, José Soares Neves e Sara Fernandes. Numa colaboração entre o município de Vidigueira e a Quinta do Quetzal, vai realizar-se uma sessão dupla de cinema com a duração de 78 minutos, uma curta-metragem de 8 minutos e longa de 70 minutos, com os filmes Coney Island, As Primeiras Vezes, de Joana Botelho, e O Pumá, de Verónica Castro, já no próximo sábado, 11 de janeiro, pelas 18h30, no auditório do Quetzal. As entradas são livres. A Câmara Municipal de Vidigueira informa que, por motivo de manutenção anual obrigatória da viatura, nos dias 9 e 10 de janeiro não haverá recolha seletiva de resíduos. Dia 9 de janeiro, hoje, quinta-feira, do papel e cartão em Vidigueira e Vila de Frades, e amanhã, sexta-feira, 10 de janeiro, não será recolhido o vidro em Pedrógão do Alentejo, Selmes, Marmelar e Alcaria da Serra. De referir que a estação de transferência de Vidigueira está aberta das 7h30 às 19h30 para a deposição de resíduos nos respectivos contentores. Retomamos a emissão Terras de Pão, Gentes de Paz, agora com a presença de Rui Raposo, Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira. Muito bom dia, antes de mais.
Olá, muito bom dia. Muito bom dia, Dr. Routes. Muito bom dia ao Daniel, que está aqui hoje connosco, e a todo o auditório da Rádio Vidigueira.
Vamos hoje fazer aqui uma conversa mais alargada, precisamente fazer um ponto de situação do que foi mais impactante no ano 2024 e também de falarmos um pouco do que vai ser em 2025. E então lanço-lhe já uma primeira questão, e em jeito de balanço e relativamente ao ano de 2024, que medidas e projetos considera terem sido mais impactantes?
Ora, e neste início de ano, no início do ano de 2025, não é, podemos fazer aqui alguns balanços daquilo que tem sido o trabalho, e essencialmente no ano anterior, e podermos projetar também o ano 2025. É sempre importante este tipo de programas de informação para podermos também ir um bocadinho dando nota daquilo que vamos falando, seja da estratégia do município, seja das intenções, seja daquilo que vai acontecendo diariamente e que continuamos todos os dias a trabalhar, e muitas vezes tentando adaptar um bocadinho à estratégia e da estratégia aos acontecimentos que vão surgindo, para tirarmos sempre o melhor proveito de todas as situações, para que esse impacto seja então depois evidente em todo o território, nas pessoas e em tudo isso. E medidas e projetos, o ano 2024 foi um ano bastante intenso ao nível do trabalho autárquico, ao nível do contacto com as pessoas, ao nível da proximidade, ao nível da notoriedade do próprio concelho, não só ao nível autárquico, daquilo que foram as obras e os projetos da responsabilidade da Câmara Municipal, mas também em todo o território, e das empresas que foram surgindo, dos novos equipamentos que foram também sendo inaugurados, de todo este trabalho de promoção, divulgação do território, o enoturismo a crescer no nosso concelho. Por isso o ano 2024 foi sem dúvida um ano que se pode destacar muito bom, com muita coisa a acontecer. E naquilo que foi as responsabilidades do município, destaco só duas ou três grandes decisões, porque tudo o resto é do conhecimento de forma geral de toda a comunidade, daquilo que nós estamos a falar. Mas destacava o nosso grande evento de promoção dos produtos locais, o Vidigueira Vinho, que este ano teve um aumento de visitantes, um aumento também da participação das nossas empresas. Teve também um destaque muito grande para os vinhos da Vidigueira, e por isso deixava aqui esta nota de destaque daquilo que foram as grandes apostas de 2024. E depois, sem dúvida, a inauguração do Parque Verde, obra já concluída, finalizada, e neste momento já em perfeita harmonia com todo o território, e em utilização constante e diária que nós vemos desta grande obra, que teve a sua inauguração em 2024, e por isso era a obra mais esperada e muito esperada por toda a gente, esta requalificação da Horta de São João num espaço atrativo a todas as gerações e sem dúvida uma das entradas da vila de Vidigueira perfeitamente reabilitada, e por isso este também era um grande destaque, deixava aqui, de 2024. E depois a aposta aqui muito clara e o apoio muito claro ao setor dos vinhos, e com esta preocupação que este setor se mantenha, que este setor continue a fixar pessoas, que este setor continue a criar postos de trabalho, que este setor continue neste desenvolvimento económico deste território, da notoriedade da marca da Vidigueira e dos vinhos da Vidigueira, a decisão e a escolha de um embaixador dos vinhos da Vidigueira para levar ainda mais esta marca de excelência além fronteiras, a escolha de António Zambujo já no final do ano, e essa mesma apresentação enquanto embaixador dos vinhos da Vidigueira, potenciando todo este tecido económico, porque muitas vezes estas nossas decisões têm um impacto indireto. Não é um impacto direto naquilo que muitas vezes esperamos que aconteça, mas este indireto e toda esta economia circular acaba por ir bater naquilo que falamos muito, que é a criação de postos de trabalho, que é a fixação de pessoas, que é haver sustentabilidade de todos os projetos e podermos continuar aqui a trabalhar, porque tudo funciona em torno de todas estas decisões. Muitas vezes não é uma decisão direta, uma escolha direta do município, um apoio direto à comunidade, que também existe, também existem esses apoios diretos, mas essencialmente estas grandes decisões e esta notoriedade que nós vamos querendo passar lá para fora destes produtos de excelência, que acabam por ter este apoio indireto na vida das pessoas, nos seus trabalhos e na possibilidade de continuar a manter a sua vida e a crescer neste território. Por isso destacava só estas três grandes coisas de muito que se fez, mas das grandes decisões que tiveram um impacto maior naquilo que foi o ano 2024.
Mais em concreto, e no que diz respeito também a outras áreas de intervenção autárquica, o que é que gostaria de destacar em relação ao ano que terminou?
Em relação ao ano que terminou e nas várias áreas das quais vamos trabalhando, e naquilo que eu dizia há pouco, se relativamente ao ano 2024, nas medidas e projetos, destaquei o Parque Verde, a escolha de António Zambujo enquanto embaixador dos vinhos e o evento Vidigueira Vinho, mas muito, muito ao longo do ano se foi concretizando e se foi fazendo. E ao nível daquilo que são as obras, já está o destaque para o exclusivo, para aquilo que foi a grande obra, entre outras pequenas obras também foram concluídas, muita manutenção de todo o espaço, de todo o território, mas sem dúvida que aquele que é das que podemos destacar mais, o Parque Verde Urbano. No desenvolvimento económico também já fiz essa referência, no apoio a um setor que neste momento apresenta algumas dificuldades ao nível do país, e para que não apresente essas mesmas dificuldades está aqui uma aposta clara do município num apoio direto a todo este setor. O Vidigueira Vinho também naquilo que é a promoção e divulgação dos produtos de excelência. Podemos destacar também ao nível da ação social todos os programas de apoio direto e dar aqui nota daquilo que foi o programa Vidigueira Mais Inclusão, que cresceu também na procura e no apoio que o município e que a Câmara pôde dar direto a todas essas pessoas, a destacar também todo aquele trabalho que a ação social vai desenvolvendo ao longo do ano no seu gabinete de inserção profissional, na comparticipação de medicamentos, nas organizações das iniciativas do Dia da Mulher, na continuação de todos aqueles apoios diretos nas medidas de apoio social que nós temos, do apoio ao arrendamento, do Vidigueira Mais Inclusão, todas essas medidas que são, sem dúvida, de destacar, e um trabalho de muita proximidade e de muito olhar para as dificuldades da nossa comunidade. Depois, ao nível da educação, também tomámos grandes decisões. E efetivamente a maior decisão e o maior investimento foi o refeitório escolar ser do âmbito e das responsabilidades da autarquia. Quisemos ter melhor qualidade nas refeições que são entregues e que são disponibilizadas a todos os nossos alunos, e aqui foi sem dúvida a maior decisão após a transferência de competências na área da educação que o município já vinha, que já tinha alguma experiência nesta transferência de competências naquilo que é a responsabilidade da educação. Aqui mais uma responsabilidade que nós assumimos para termos ainda melhor qualidade naquilo que oferecemos a todos os nossos alunos. E depois a recepção dos docentes também, é esta proximidade que queremos ter com quem cá está, que conheça o território, conheça as nossas tradições, conheça os nossos alunos, para facilitar toda esta integração. Os cadernos de atividades, continuamos a entregar os cadernos de atividades e fomos pioneiros na disponibilização dos manuais escolares, e aqui continuamos a dar essa nota com os cadernos de atividades, os auxílios económicos aos alunos do ensino superior, ou seja, são tudo medidas e apoios que continuamos sempre nas mais diversas áreas para toda a nossa comunidade, também na infância, juventude e séniores, também aquilo que é a nossa preocupação, a Universidade Sénior, o FIT Sénior, manter esta geração ativa, e é porque essa atividade é o que proporciona também um bem-estar e saúde relativamente ao facto de podermos ter estes programas e estas iniciativas. O Vidigueira Férias, um programa de grande apoio direto às famílias, poderem contar com o município, poderem contar que no momento das férias das crianças, alguém e nós organizamos esses nossos programas, seja a Vidigueira Férias de Natal, seja a Vidigueira Férias de Páscoa, Vidigueira Férias no Verão, desde o primeiro dia de férias até ao último, com programas pedagógicos, com programas pensados também para os miúdos, um bocadinho sabendo que eles estão de férias, mas não deixando ainda assim ser um programa só de ocupação do tempo, mas que deixe, sem dúvida, algumas sementinhas em todas as nossas crianças. Os auxílios económicos ao ensino superior, também aqui direto, como já fiz referência, os dias da juventude, porque não é só os apoios diretos, mas também estar próximo da juventude e organizar e pensar e falar com eles e junto deles daquilo que são as perspectivas do futuro, daquilo que são as possibilidades, as oportunidades, a criação de condições para que eles continuem no nosso território. Isso também é importante, esta mesma proximidade com toda a juventude, e por isso aqui também este dia serve para essa mesma partilha e esta mesma proximidade e ouvir a nossa juventude. Depois, na área do ambiente, também grandes decisões no cumprimento das metas que nos são impostas, na redução dos resíduos entregues em aterro sanitário, no aumento dos resíduos de recolha seletiva. Aqui também há a aposta da recolha seletiva porta a porta, a disponibilização de contentores, um circuito alternativo além da recolha seletiva, da recolha de resíduos sólidos urbanos, da recolha seletiva também porta a porta, ou seja, dois circuitos em que nós recolhemos à porta de todos os nossos municípios, de todos aqueles que acabam por usar os nossos contentores e disponibilizam esses resíduos, um serviço porta a porta de excelência nesse mesmo sentido. E aí olhamos, e quando olhamos para o nosso território e deixamos de ter aqueles pontos de entrega, sejam eles de resíduos recicláveis como outro tipo de resíduos, não existe já na nossa malha urbana, acaba por estar muito mais limpa, acaba por se tornar muito mais atrativa, não deixando de ter um ponto de entrega aberto 7 dias por semana. E todos sabemos que temos a nossa estação de transferência que está durante várias horas e que é um ponto também de entrega de todos estes resíduos. Por isso aqui, ao nível do ambiente, foi também uma forte aposta com dois circuitos, com vários funcionários, uma grande aposta do município neste sentido, e também na erradicação e limpeza definitiva de alguns pontos descontrolados de entrega de resíduos que ainda existiam no ano 2024 conseguimos limpar definitivamente os dois locais, tornando os locais limpos, como se quer, e também dando alguma imagem daquilo que é a preocupação também com a natureza e a entrega no sítio certo nesta educação para o ambiente e para os resíduos seletivos. Não descuramos a Proteção Civil, e já sabemos que, ao nível da Proteção Civil, também a nossa preocupação aqui com todo este apoio é um apoio muito alargado. Um apoio às nossas IPSS, com a organização de exercícios de treino para teste das nossas capacidades e em situações de emergência podermos estar mais preparados. Um apoio também ao tecido económico na formação de suporte básico de vida, que nos contactam nesse sentido para podermos também dar essa formação, porque nunca sabemos quando é que alguma coisa pode acontecer, e nada melhor do que estarmos com toda essa informação que pode perfeitamente salvar vidas. Na formação das escolas, a proximidade do Clube da Proteção Civil com os miúdos, com as escolas, e depois nas decisões também do município ao nível da Proteção Civil e dos fundos comunitários e de atrair investimento para criar melhores condições também no nosso território. No desporto, destaco aquilo que são as nossas iniciativas dos trilhos, da escalada do Mendro, do programa que nós iremos lançar muito em breve, e posso deixar já aqui esta nota, de um programa de desporto no Parque Verde Urbano, com os nossos técnicos, que irá disponibilizar equipamento, um técnico que estará no Parque Verde Urbano a determinados dias, a determinadas horas, para poder ajudar e apoiar e auxiliar e criar então este programa de circuitos em todo o Parque Verde, para tornar o Parque Verde aquilo que ele também, para além de todas as potencialidades que tem, mas a tirarmos ainda melhor proveito daquilo que está ali de alguma forma disponível para todos. A aposta na cultura e no património, sem dúvida que aqui temos também dado muitas provas disso mesmo, na cultura, de trazer cada vez mais cultura a todo o concelho. A descentralização das nossas iniciativas, do Alentejo Encantado, que teve em Vila de Frades, que teve em Pedrógão, que vai circulando todo o nosso território, trazer artistas de nível nacional para todo o território, esta proximidade com as freguesias aqui também, para além do Alentejo Encantado, Terras Sem Sombra, também grandes iniciativas culturais em todo o território. Este ano, o destaque para os 10 anos do Canto Alentejano enquanto património cultural e material, e também todas essas iniciativas, o documentário do Visconde da Ribeira Brava, destacava isso neste ano 2024, daquele tem sido o trabalho também de recolha de informação e da nossa história, daquilo que fez parte e que durante muito tempo destacou este concelho, e por isso este documentário também, a abertura simultânea das talhas, o vinho de talha, todas essas iniciativas culturais e do nosso património, todo o trabalho feito ao nível da candidatura que nós vamos desenvolvendo a património cultural e material da técnica ancestral de produção de vinho de talha, por isso aqui ao nível da cultura e do património também, em conjunto com o turismo, porque acaba por estar tudo muito associado, todas estas áreas, por isso no turismo também a promoção no Festival Nacional da Canção, a promoção do território em todas as iniciativas e eventos de feiras nacionais onde tivemos presente com o nosso stand e com o nosso gabinete de turismo, os programas de capacitação, entretanto, aqui também muito importantes, uma vez que há aposta muito grande neste no enoturismo e na capacitação de podermos continuar a receber cada vez melhor, por isso uma preocupação aqui de irmos acompanhando aquilo que é o crescente enoturismo e a cada vez mais visitantes no nosso território, por isso também estarmos capacitados para podermos estar ao nível da excelência no BRCB, um trabalho também aqui dos nossos gabinetes, e depois o apoio, e destacava aqui o apoio muito também de proximidade com os contratos de programa ou associativismo, todas as associações que, de acordo com o nosso regulamento, acabam por fazer o seu pedido de apoio e depois sim a formalização de contratos de programa de apoio direto, com apoio financeiro, com apoio logístico a todas as nossas associações, as forças vivas do nosso concelho, e sem dúvida também das freguesias, o acompanhamento de proximidade de uma estratégia conjunta, que quando vemos aquilo que vai acontecendo nas freguesias, sem dúvida que é muito do trabalho que o município também vai desenvolvendo, da promoção, da divulgação, do criar melhores condições, por isso é uma estratégia conjunta, de trabalho conjunto, não há aqui ninguém que se destaque mais do que ninguém, porque no fundo fazemos parte todos do mesmo território, do mesmo concelho, e todos partilhamos aquilo que é a estratégia de promoção dos produtos e de excelência que este território tem, por isso aqui a proximidade, tanto com as forças vivas do concelho do associativismo, como também com as freguesias, sem dúvida que há bastante trabalho desenvolvido a todos estes níveis.
Na sua perspectiva, quais são ainda as maiores fragilidades do concelho de Vidigueira e, por outro lado, também os maiores desafios?
Sim, acabam por estar associados os maiores desafios quando percebemos quais são as nossas fragilidades. E, no fundo, em termos de fragilidades do concelho, continuo a achar que é a falta de população. Continuamos a querer fixar mais pessoas, fixar os nossos jovens, fixar algum investimento que se vai vendo, vamos conseguindo contrariar, mas ainda assim não deixa de ser uma das nossas fragilidades, ou seja, há muito ainda para fazer. A nossa localização geográfica também é muito importante. Ao nível da mobilidade, há necessidade de criar condições ainda para que seja ainda mais atrativo podermos escolher este território para vivermos. As empresas para fixarem, para poderem criar postos de trabalho, para poderem atrair pessoas, para podermos fixar pessoas. E depois, estes são os desafios. Os desafios de estarmos atentos a isso mesmo, ao nível nacional, não só ao nível local, porque muitas vezes temos este olhar só ao nível local e daquilo que é importante para o território e não saímos daqui. Nós temos que sair daqui e perceber onde é que nós podemos captar o investimento para trazer para cá, onde é que nós temos que reivindicar a nossa mobilidade, a criação de melhores condições para as pessoas poderem deslocar, o investimento que está feito no território e que não está a ser utilizado e que ao nível do nosso tecido empresarial poderia, e não só o tecido empresarial, mas também para os nossos visitantes, poderia ter um impacto muito positivo, que é ter um aeroporto que não funciona. Ou seja, são muitas as decisões que precisam de continuar a ser relembradas, de continuar a insistir com o poder político que se o investimento está feito, vamos rentabilizá-lo, porque é importante para um território do interior que essas que esse nível e que esses investimentos sejam então colocados ao funcionamento do território. E isto é, sem dúvida, os maiores desafios. E depois é esta atenção necessária daquilo que vai acontecendo no nosso território, se entretanto os investimentos chegam, se as pessoas se vão fixando, a necessidade de habitação, a necessidade de melhores condições a nível da saúde, a necessidade de condições a nível de educação, os apoios diretos a toda a comunidade e fazer chegar isso mesmo. E então isto está tudo muito interligado entre os desafios e as fragilidades, e daí os projetos irem surgindo, daí a criação de habitação a custos controlados, de arrendamento acessível que o município tem para poder construir 34 habitações nesse mesmo sentido de arrendamento acessível, para poder disponibilizar essas 34 habitações a jovens que se queiram fixar no concelho, os nossos ninhos de empresas, as nossas incubadoras também a poder criar condições e ajudar que as famílias mais jovens se possam fixar, e depois também este apoio que falávamos há pouco de forma indireta enquanto embaixador de um grande setor dos vinhos, o embaixador de promoção, de divulgação dos vinhos de excelência, para que as nossas empresas, todas elas, as 14 empresas que neste momento estão com uma forte aposta no enoturismo, consigam continuar a contratar mais pessoas, consigam trazer cada vez mais pessoas, cada vez mais visitantes, porque tudo funciona em torno de todo esse investimento. E por isso isto é, sem dúvida, as fragilidades, continuarmos a fixar pessoas e depois os desafios que essas pessoas trazem para o território, podermos, de alguma forma, não defraudar essas mesmas expectativas e criar condições para as pessoas continuarem a fixar.
No final do ano foram aprovados em reunião de Câmara e de Assembleia Municipal dois documentos provisionais importantes no âmbito da gestão e planeamento municipal, ou seja, as grandes opções do plano e o orçamento para 2025. Em linhas gerais, em que é que consistem estes dois documentos e quais vão ser então as prioridades da Câmara Municipal de Vidigueira para este ano, que agora inicia?
Ora, são dois grandes documentos, aliás, é o documento da gestão do município, são os documentos estratégicos e das opções. Naturalmente que em termos do orçamento é aquilo que é os apoios, a receita e da forma como nós vamos decidindo o investimento daquilo que são as nossas capacidades, e nas grandes opções do plano, as decisões. E as decisões neste momento passam muito pelo novo quadro comunitário que temos aí, o quadro comunitário 2030 neste momento, das quais nós já temos uma série de projetos que aguardamos os avisos para podermos ir concluindo a obra e mesmo neste quadro comunitário podermos ir concluindo aquilo que é a nossa estratégia para o mesmo. Vem com algum atraso, e de dar esta nota também, estamos a falar de um quadro comunitário 2030, desde 2020 a 2030, que só agora em 2025 começam a surgir alguns avisos para as candidaturas. Tem sido feito um trabalho muito anterior nesse mesmo sentido, que faz parte daquilo que são as nossas grandes opções do plano, que é as áreas onde queremos fazer determinado investimento e dentro da capacidade da distribuição dos fundos comunitários ao nível do território, que nos calha a nós, Vidigueira, dentro daquilo que é a distribuição que nos é possível, dentro dessa distribuição selecionarmos então, porque as tipologias de ação já estão elas definidas e depois nós temos que nos adaptar daquilo que são as opções dos fundos comunitários dentro da tipologia de ação. E o município teve aqui uma visão dentro daquilo que foram as tipologias de ação e daquilo que são as grandes opções do plano, ao nível de informática, da administrativa dos serviços municipais, podermos a modernização de todos estes serviços, na requalificação da eficiência energética também aqui muito presente, mas principalmente, e continuando a olhar para um dos grandes equipamentos que nós temos no nosso concelho, as piscinas, o complexo de piscinas Carlos Góis, que precisa de mais intervenção. Temos vindo a fazer intervenção neste sentido, da eficiência energética, mas precisamos de fazer muito mais, e aqui também foi uma das apostas deste novo quadro comunitário, nesta requalificação da eficiência energética de todo o espaço de piscinas municipais. Por isso é um projeto que está muito em breve para poder surgir. Ao nível da proteção civil, dotarmos também os nossos equipamentos, a nossa proteção civil, de uma central em condições para prestar melhor serviço e um serviço mais rápido a todo o território, como também um apoio direto à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira, na ampliação também do quartel, na requalificação de todo o espaço e na aquisição de mais equipamento e meios para podermos prestar ainda um melhor serviço a toda a nossa comunidade. No ciclo urbano da água, nos sistemas municipais, aqui também decisão de podermos fazer investimento e requalificar o que ainda não está requalificado, só a nível da disponibilização da água. Também queremos que seja de excelência naquilo que nos diz responsabilidade no sistema em baixa, que é da exclusiva responsabilidade do município, e depois também na gestão de resíduos, uma vez que estamos a fazer esta aposta aqui na gestão de resíduos sólidos urbanos, naquilo que é a recolha seletiva porta a porta, termos também melhor capacidade e uma capacidade ainda muito superior àquilo que vamos fazendo, para poder ser também de alguma forma atrativa e irmos beneficiando quem efetivamente faz reciclagem, e termos capacidade para podermos beneficiar, dotar os nossos equipamentos, os nossos meios, os nossos caminhões dos lixos, os próprios contentores disponibilizados às pessoas, perfeitamente adaptados para sabermos quem efetivamente faz mais reciclagem, para poder ter então esse mesmo apoio direto nesse sentido, e tornar isto e tornar ainda mais atrativo. Depois, também na requalificação das escolas de todo o concelho, aqui também a requalificação dos espaços interior e exterior de todas as nossas escolas, também foi uma das grandes decisões num investimento superior e numa seleção daquilo que foram a disponibilização dos fundos comunitários. E depois o Cine Teatro Auditório da Vidigueira, um espaço aqui na requalificação de um espaço para criarmos um auditório, que nós não temos um espaço de eventos, queremos apostar na cultura, vamos apostando na cultura, mas falta-nos um espaço onde seja o espaço da cultura. Temos vários, fazemos essa descentralização, mas falta-nos efetivamente um único espaço que sirva para isso mesmo, que sirva para todas as iniciativas que vamos fazendo. Já apresentámos esse mesmo projeto, dessa mesma requalificação, e vamos continuar a apostar nele. E depois nos programas que nós temos com a comunidade intermunicipal também, e sejam eles de incentivos às empresas, de incentivos ao emprego e ao empreendedorismo, ao património, cultura, aos museus e ao turismo, são projetos que a própria Simbal também tem fundos disponíveis, onde agrega todos os municípios numa estratégia única e conjunta para o Baixo Alentejo. Por isso estas são as grandes opções do plano, que estão definidas para os próximos anos, e naturalmente que nestes documentos estratégicos estão bem presentes aquilo que é esta importância daquilo que nós queremos para o território.
E que importância atribui à participação dos cidadãos nessas decisões municipais, e que meios ou estruturas existem para que isso seja possível?
Nós temos alguns meios e algumas estruturas onde isso é possível, naquilo que vamos apresentando, naquilo que são as nossas plataformas digitais, naquilo que é a nossa proximidade à comunidade. Sem dúvida que a participação dos cidadãos em todas estas decisões são fundamentais. Tanto é que há muito pouco tempo nós acabámos por organizar uma sessão pública de um grande investimento que é feito no território, que estava a decorrer a consulta pública nesse mesmo, desse grande investimento, e a oportunidade que nós podíamos também de ter aqui voz, opinião sobre os grandes projetos que vêm para o nosso território e o impacto que os mesmos podem ter. E por isso a participação dos cidadãos é essencial, é fundamental ouvirmos as pessoas nisso, e falamos muito sobre isso, porque quem vive na comunidade também sente o que a comunidade precisa. E nada melhor do que irmos adaptando, como dizia há pouco, muito tendo e naturalmente com a nossa estratégia, mas a nossa estratégia tem que ser perfeitamente adaptada naquilo que vamos ouvindo os cidadãos, e conciliando interesses de toda a gente, porque se queremos fixar pessoas, temos de ter pessoas perfeitamente com orgulho na sua comunidade.
E qual a estratégia seguida pela Câmara Municipal para concretizar os objetivos de desenvolvimento sustentável no território?
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fazem parte da Agenda 2030 também, da ONU, e nós temos apresentado um bocadinho daquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, quais são, para, o que são e qual é também o seu objetivo de identificarmos todas as nossas iniciativas, as nossas ações, de acordo com esses mesmos objetivos, para podermos cumprir aquilo que são as prioridades da Comissão Europeia. Há alguns anos apresentámos de uma forma muito, muito a brincar no nosso carnaval, e foi o tema das nossas escolas, para ir introduzindo estes temas, para ir mostrando estes temas, para começarmos a identificar-nos também com todos estes temas nas nossas iniciativas. E nós estamos neste momento a trabalhar naquilo que é o VLR, que é uma revisão local voluntária destes ODS, para em tudo aquilo que é a estratégia do município, seja no orçamento, seja na promoção das iniciativas, seja de que forma for, ir introduzindo todos estes 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que fazem parte e que são prioridades da Comissão Europeia, sejam eles no Pacto Ecológico Europeu, seja na economia que funciona para as pessoas, os vários ODS, na economia adequada à era digital, também aqui uma grande preocupação, no modo de vida europeu e de uma forma muito mais alargada, e depois também na democracia europeia, que também alguns desses objetivos de desenvolvimento sustentável estão não só no nosso, e podemos ver onde nós podemos ver a identificação que fazemos no nosso boletim municipal, aí já vamos criando essa mesma ligação aos objetivos de desenvolvimento sustentável, daí passarão para os nossos orçamentos e para os nossos promoções das iniciativas, para irmos identificando depois nesta revisão local voluntária aquilo que foram as iniciativas de acordo com os 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Estamos quase a terminar esta conversa. De qualquer forma, ainda tinha aqui uma questão para colocar. De que forma Vidigueira é um concelho atrativo para investir ou para viver, e também como destino turístico de excelência?
Isso tem sido o trabalho, né? Tornar este concelho cada vez mais atrativo, seja para viver, seja para investir, seja como um destino turístico de excelência. Temos grandes possibilidades disso mesmo, temos potencialidades para sermos um destino turístico de excelência. A verdade é que os números e os factos estão perfeitamente à vista, que continuamos a ser um concelho atrativo para investir, de acordo com os últimos investimentos e com a atratividade que o território tem. Senão não teríamos grandes investimentos, e os últimos muito recentemente aqui no território. Para viver também, porque vamos criando condições, e todas estas intervenções que fazemos ao nível urbano também tornam o concelho atrativo para viver. Todos os apoios que nós temos, todos os programas que organizamos ao nível da saúde, ao nível dos séniores, ao nível da juventude, a todos os níveis, vão criando condições e tornando o concelho atrativo também para viver. E depois, enquanto destino de turístico de excelência, com a promoção dos produtos locais e com a exclusividade de alguns dos produtos, seja do vinho da talha, seja dos nossos vinhos, seja do mel, seja das laranjas, seja do turismo da natureza, com as paisagens de Pedrógão no Rio Guadiana, seja com o turismo religioso, com os passos de Selmos, ou seja, temos grandes potencialidades para nos tornarmos aqui um destino turístico de excelência.
Mesmo para terminar, quais são os seus maiores desejos para 2025?
São bastantes ao nível autárquico, são bastantes ao nível pessoal também, continuar a ter saúde para poder continuar a trabalhar para a comunidade, para continuar a concretizar todos estes projetos, para continuar a ver este território a crescer e a desenvolver-se desta forma. Por isso, para 2025, sem dúvida que a oportunidade que tenho e gostaria de continuar a ter era poder continuar a trabalhar para o território e para as pessoas.
Sr. Presidente, muito obrigada pela presença hoje aqui neste programa Terras de Pão, Gentes de Paz, que termina por hoje. A partir da próxima quinta-feira, e durante 4 quintas-feiras, vamos dar voz, como habitualmente, às freguesias. Iniciamos já na próxima quinta-feira com a freguesia de Selmes e com uma entrevista ao Presidente da Junta de Freguesia de Selmes, Sérgio Borges. Não perca já na próxima quinta-feira. Até lá, fique bem, tenha um bom resto de dia.